NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana no noticiário econômico e antecipando um pouco do que deve ocorrer na semana seguinte. Então, a nível global, a pauta continua sendo a questão inflacionária. Então, tivemos uma semana bastante volátil nos mercados. Na verdade, isso tem sido quase que um lugar comum, com muita incerteza, aí, principalmente em termos de evolução da política monetária global. E aí destaca-se, obviamente, os Estados Unidos como o principal foco aí de momento, de até que ponto a taxa de juros dos Estados Unidos vai subir. Então, nessa semana, os principais indicadores que foram publicados, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em alguns países da zona do euro, foram os índices de inflação para o mês de abril. Começando por Brasil, tivemos uma inflação de 1,06%. O esperado era na casa de 1%, fugiu um pouquinho do esperado, não foi algo tão representativo, mas mostra que em alguns aspectos, aquele primeiro choque de custos que veio com a guerra da Rússia com a Ucrânia amenizou. Quer dizer, a gente teve aquela alta extremamente forte no preço do petróleo, no preço dos alimentos aí ao longo de janeiro, fevereiro, março. Isso entrou nos índices de inflação nesses meses. Em abril persiste ainda uma parte do choque, mas já houve um certo... já voltou para dentro do planejado do mercado, não saiu fora do esperado. Esse talvez tenha sido o primeiro indicador. É óbvio que isso ainda depende de alguns indicadores, né? Isso ainda depende de alguns contextos que estão correndo, né? A gente vê que em abril, por exemplo, o petróleo, ele não fugiu da casa dos 110 dólares o barril, ele ficou oscilando entre 100 e 110. A gente tem ainda uma pressão de alta no preço do petróleo vindo do conflito da Rússia com a Ucrânia. Entre março e abril a gente teve uma pressão de baixa no preço do petróleo, com a demanda vindo da China tendo recuado, já que a China entrou em lockdown novamente aí já há algum tempo em algumas regiões muito importantes, principalmente Xangai. Então, pelo lado da oferta, ainda está difícil a situação com as commodities, por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas pelo lado da demanda também houve um recuo. Então, tivemos esse primeiro aspecto aí que pegou no mês, e essa semana, com a indicação com a saída dos índices de preço, isso se confirmou em partes. Nos Estados Unidos, o dado de inflação, o índice cheio, envolvendo todos os produtos, saiu em 0,3%, acima do esperado, que era 0,2%. Em si, essa diferença de 0,3 para 0,2 não teria sido suficiente para gerar uma certa incerteza no mercado. Só que nós tivemos aí o índice núcleo de inflação dos Estados Unidos vindo em 0,6%. O índice núcleo ele exclui o preço de alimentos e de energia do índice cheio, porque alimentos e energia são os componentes mais sazonais aí do preço do índice de preço. Então, o que acontece? Quando você tira alimento e energia, você fica principalmente com os bens aí de consumo, né, bens discricionários de consumo discricionário, e fica com serviços, né? Esse é o ponto-chave aí na questão inflacionária de quanto as taxas de juros podem ajudar a conter a inflação. Porque o preço das commodities no mercado internacional, a taxa de juros não tem um impacto tão direto. Ele tem um impacto reduzindo demanda, obviamente, isso impacta sobre preços, mas tem um efeito muito mais significativo, as taxas de juros, sobre essa questão de consumo de bens e serviços. E o que se vê nos Estados Unidos é que esse índice também vem pressionado, principalmente o preço de serviços, né? Se a gente for acompanhar do que era mesmo antes da pandemia, a gente está tendo inflação de serviços nos Estados Unidos. Então, isso gera uma expectativa de que haja alta inflação, alta de juros lá, já que não é só a questão do choque de custos, né? Você tem uma inflação que é de demanda, uma inflação que é aquela... é o componente mais monetário, do excesso de liquidez. Então, a gente pode esperar os juros americanos subindo, sim. E o grande debate hoje é o que gera mais incerteza no mercado e até que ponto essas altas vão vir pela frente. O Jerome Powell, o presidente do Fed, né, o Banco Central americano, ele declarou, tanto no final da última reunião quanto nessa semana, que ele não espera que haja uma alta de 0,75% de uma vez na próxima reunião do Fed. Uma alta de 0,75% nos juros americanos é uma alta absurda, é algo que não acontece desde 1995. Então, se a gente vê o quanto a pressão inflacionária nos Estados Unidos tem incomodado, essa inflação acima de 8% no acumulado de 12 meses, É que o mercado chegou a esperar que os Estados Unidos possam subir 0,75% nos juros de uma vez. Isso não deve ocorrer em junho, pelo menos é o que o Jerome Powell sinalizou, nas últimas declarações. Isso trouxe até um certo alívio parcial no mercado, né, já que essa inflação realmente é um incômodo. Ainda voltando um pouco a nível de Brasil, o que pode atrapalhar nossa caminhada inflacionária, digamos aí, no próximo no, durante os próximos dias, é a questão do reajuste no diesel. Isso também ainda é um impacto forte sobre a questão de custos. Então, além daquela inflação corrente que já vem pressionada, teria um choque adicional. Essa inflação brasileira, a gente já vem no ciclo de aperto monetário há um bom tempo, e isso faz com que o mercado espere juros ainda um pouco mais altos. A gente deve ter um aumento de 0,5% na Selic na próxima reunião, é o que o Banco Central sinalizou. Além desses dados, nós tivemos a China publicando dados de inflação, 0,4% para o consumidor. Não é algo tão expressivo, é um pouco acima do esperado e ainda com o efeito dos choques aí sobre de custos, né? Particularmente a China, por ser uma depender muito da indústria, acaba ficando um pouco sensível a isso. E isso se reflete também no índice de preços ao produtor na China, que eu acho que esse é um ponto bem importante de salientar. 8% aí no acumulado de 12 meses, então na base anual. Então os preços ao produtor na China não tiveram trégua ainda nesses últimos dias. Voltando à questão da zona do euro. Na zona do euro, nós tivemos um choque inflacionário muito pesado em março. A inflação chegou a subir 3% num mês na Espanha, né, para ter uma ideia. E isso foi decorrente da questão de custos, né? Já óbvio que a inflação já vinha acelerada, mas aquela coisa na casa de 0,5% a 1%, e aí saltou para 3% num mês. Se a gente pegar os dados do último mês, aqueles revisados, a gente já tem uma certa redução. A Alemanha veio em 0,8, a França 0,4 e a Espanha, que teve, foi o caso mais atípico aí, talvez. Na Alemanha também 2,5 em março, né, de índice de inflação. Na Espanha teve uma deflação moderada e 0,2% negativo aí no último mês. É um sinal de que os preços das commodities subiram e estacionaram. Até comentando sobre a questão inflacionária, o fato de você não ter inflação alta no mês não significa que os preços estão recuando, significa só que eles pararam de subir, né? Ou pararam de subir tão forte, porque a inflação pega a variação do preço e não o preço absoluto. Então, os preços continuam altos, né? Óbvio, isso é bem claro. No entanto, o que os bancos centrais buscam de momento é que essa subida em algum momento estacione, né? Pare de haver essa alta sem limites, digamos. Além desses dados, tivemos alguns dados de atividade. No Brasil, tivemos dados ainda para março no varejo. O varejo subindo 1% em março, surpreendendo. Vocês esperavam 0,4%. Mostra que a demanda continua acontecendo, mesmo com os juros altos aí, o impacto ainda não inicial não foi tão forte. A gente já vê muitas revisões para cima do PIB brasileiro no ano. Se esperava no começo do ano um impacto muito mais severo dos juros altos sobre a nossa atividade produtiva. Chegamos a ter aí uma perspectiva do PIB crescendo nada no ano, sendo zero. Hoje, se a gente pegar o boletim Focus ou pegar o que está mais perto do consenso, está na casa de 0,7%, 0,8%, mas algumas casas já veem o Brasil crescendo mais de 1% esse ano. Então, temos aí uma mudança de perspectiva que deve continuar ainda aí pelos próximos meses. Além disso, no Reino Unido tivemos a publicação do PIB do primeiro trimestre, um crescimento de 0,8%, um crescimento modesto e que foi originado aí de janeiro e fevereiro, né? Março e abril foram meses muito ruins. Em abril, no PIB mensal, a última publicação foi negativo. Então, o Reino Unido é um dos países que tem lutado para evitar uma recessão, talvez até meio prematura, digamos, né? Se espera que, com o tempo, as altas de juros, o realinhamento monetário, a gente tenha os países recuando um pouco em atividades, mas o do Reino Unido começou mais cedo. E tanto que a perspectiva, dentro de uma publicação do FMI recente, é que o mundo cresça menos esse ano, todos os países. A visão em janeiro é que o mundo crescesse 4,4%, agora está em 3,6%. E ainda temos muito para rolar pela frente no ano. Ainda dentro dessa briga inflacionária, voltando um pouco ao tema, né, trazendo um pouco aos pares brasileiros, o México teve um aumento de 0,5% na taxa de juros mexicana está em 7%. A Índia tem uma taxa de juros na casa de 4%, se a gente pega o Chile, já está subindo acima de 6%. Então, nossos pares de mercado eles estão com os juros subindo, mas bem abaixo do Brasil, por exemplo, né? Embora a inflação deles também esteja abaixo. O fato é que não é exclusivo do Brasil esse processo inflacionário de alta de juros. O México acumulou 12 meses uma inflação de 7,7%, praticamente. A Índia, 7,79%, são dados dessa semana. E a Argentina. Na Argentina, com problemas sérios aí, com dificuldades sérias na economia, divulgou os dados de inflação do último mês em 6,2% no mês, né? Então, uma inflação absurdamente elevada. Fora do noticiário econômico, destaque para essa semana é uma semana conturbada para as criptomoedas, né? As criptomoedas passaram por uma semana bem turbulenta. O que aconteceu é que existem algumas stablecoins que seguem a cotação com o dólar, né? Ficam um para um com o dólar. E uma delas é a Terra. Ela seguia a cotação com o dólar, mas usava uma base algorítmica para manter essa paridade de um para um. E em algum momento, dado o descompasso entre oferta e demanda, eles perderam a paridade. Então, houve uma desvalorização nessa moeda Terra. E isso gerou uma crise de confiança aí que se alastrou pelas outras cripto e derrubou todas, mesmo essas que não têm essa característica de serem moedas estáveis, né? De ontem para hoje a situação acalmou um pouco, recuperou um pouco do terreno perdido, mas chegamos a ter o Bitcoin abaixo de 30 mil dólares e o Ethereum abaixo de 2 mil dólares ao longo da semana. Então, isso surgiu muito de uma questão de pânico associada a um grupo de criptomoedas específicos, que são essas moedas que seguem paridade com o dólar. Ainda falando um pouquinho sobre dados e indicadores. Na semana que vem, o Brasil tem uma semana calma em termos de dados. A gente tem o IBCBR, que é a nossa é, nosso o nosso crescimento mensal do PIB projetado, né? Esse não é um consolidado, é uma projeção de crescimento. Nos Estados Unidos também temos dados de atividades da indústria, do varejo. Na zona do euro teremos o dado também do índice de preço ao consumidor na zona do euro, né? Que esse ainda não saiu, o revisto aí para o mês. E o índice de preços ao produtor na Alemanha. Reino Unido teremos aí a taxa de desemprego e também os dados de inflação. E na China, semana que vem temos uma série de indicadores importantes aí, produção industrial, principalmente o desemprego, que na China não chega a ser um dado tão relevante, porque como eles têm um mercado de trabalho bastante administrado, não costuma mudar muito, mas tem decisão de juros na China, né? Então a gente espera para ver qual vai ser a decisão da China. A China passou por uma desaceleração em alguns momentos aí nos últimos meses, e agora com a questão dos lockdowns fica essa questão: se eles vão acelerar um pouco os juros para tentar evitar essa queda, ou se eles vão se resguardar por medo de mais choques inflacionários. Então é uma escolha difícil. A gente vê todos os bancos centrais mundo afora tendo decisões complexas pela frente. E é um cenário diferente, o mundo mudando de chave. Temos que conviver com índices de preços mais altos e com juros mais altos de momento, né? E esse processo deve seguir aí pela frente. Pessoal, agradeço a todos que acompanharam a live. Toda sexta-feira, meio-dia e 40, nós estamos aí atualizando o cenário econômico, falando um pouquinho sobre os mercados. E agradeço a todos e um ótimo final de semana para todo mundo. Valeu, obrigado.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site, www.nippur.com.br.